Portanto, e deixava-vos esta opinião para que pudessem emitir um comentário, se partilham ou não desta opinião. Há ainda uma questão, e para terminar, que é a questão do princípio do utilizador pagador, que o Governo pretende implementar nesta lei de forma explícita, fazendo referência que é um princípio básico no ambiente. Ora bem, na realidade, o Governo, este e os anteriores, têm vindo a aplicar este princípio de utilizador pagador. Por exemplo, naquela portaria que determina as taxas, preços e tarifas que os residentes nas áreas protegidas devem pagar. E o que é que tem-lhe acontecido é que esses cidadãos encontram-se, digamos, esmagados por esses preços, tais tarifas, nem sequer conseguem desenvolver as atividades económicas tradicionais que vinham desenvolvendo há gerações e têm imensa dificuldade, e isto leva a uma hostilização destas populações. Na realidade, estas populações que deviam ser aliados na preservação daquelas zonas onde residem, áreas protegidas, começa a certa altura a ter uma posição de hostilidade profunda relativamente àquela área protegida, porque ela os impede de fazer até mesmo as atividades económicas tradicionais. Portanto, esta tem sido a consequência da aplicação do princípio do utilizador-pagador. Hostilizar as populações e, em vez de aliados na concretização e definição de uma política do ambiente, são pessoas hostis a essa realidade. Temos também o exemplo das taxas de visitação. Felizmente e recentemente têm surgido muitos grupos de amigos da natureza que têm organizado passeios, visitas a áreas protegidas numa perspectiva de educação ambiental. E também recentemente começaram a ser, entre aspas, perseguidos para pagarem taxas sempre que, de forma organizada, no âmbito desses clubes, vão fazer as visitas a essas áreas e parques protegidos. Mais uma vez, o princípio do utilizador-pagador a ter um resultado negativo. Em vez de ganhar essas pessoas para a proteção e defesa da natureza, em vez de os envolver, está a hostilizá-los, forçando-os a pagar por uma coisa que, digamos, eles pretendiam usufruir e têm o direito de usufruir plenamente. E era esta também, e para terminar, se o Presidente já me fez sinal, vou mesmo terminar, se podiam também, relativamente ao princípio do utilizador-pagador e à forma como tem sido aplicada pelo Governo, qual é a vossa opinião. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Helena Pinto, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os elementos do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, agradecer a vossa presença e os vossos contributos por escrito. Gostaria de colocar vou tentar ser concreta e objetiva para também perceber melhor os contributos que aqui nos trazem. Em primeiro lugar, dizer-vos que registamos as preocupações do Conselho sobre as necessidades de um consenso alargado em torno de uma lei tão estruturante e tão fundamental como é a Lei de Bases do Ambiente. Dizer-vos que, da nossa parte, essa também é uma preocupação e espero que todos os grupos parlamentares registem e sublinhem esta preocupação, porque o trabalho ainda agora está no início em termos da especialidade sobre esta lei. No entanto, como viram e leram, e ainda bem que olharam para todos os projetos que estão em cima da mesa, perceberam que há um conjunto de diferenças muito significativo, nomeadamente entre os projetos de lei apresentados e a proposta de lei do Governo. Por isso também não podemos iludir essas grandes diferenças, iludir esse fosso para, a partir daí, é que teremos que partir para o tal consenso alargado. Por isso, eu queria-vos colocar, sobretudo, quatro questões, ou quatro áreas de questões, porque isto também é matéria tão vasta que não é possível abordar todas as questões. A primeira é uma opinião muito concreta sobre se consideram, o que é que consideram o mais importante. A lei deve ser generalista ou a lei deve ser para a realidade concreta do nosso país e aí focalizada? Não uma lei de princípios que se aplica em qualquer lugar, mas uma lei virada para os desafios, para a situação concreta de Portugal. A segunda questão. Não é fundamental, não consideram que é fundamental a Lei de Bases do Ambiente tratar de uma forma concreta as questões relacionadas com as alterações climáticas e colocar isso como de forma concreta e não de uma forma absolutamente generalista. Terceira questão, a questão da política da água, que aliás no vosso parecer, e no que sublinham sempre como uma questão fundamental, não deve a lei ser concreta nos objetivos para as políticas da água? Permitam-me que sublinhe um dos aspectos que citam, que diz concretamente a equidade social no acesso aos recursos e bens naturais e na partilha dos custos ambientais. A frase é vossa. Eu penso que na atual situação, quando falamos da água, esta será a primeira preocupação, inclusivamente, como sabemos, está aberto o caminho para a privatização da água no nosso país. E a quarta questão. Se concordam ou... Não é, a questão também não é bem se concordam ou não, não também não é isso que eu vos peço, uma posição definitiva, mas o que é que pensam da introdução na lei, mesmo na lei, do princípio da proibição de poluir? Portanto, o projeto de lei do Bloco de Esquerda faz desta uma questão importante, e, aliás, tem um artigo dedicado a esta questão. Gostava muito de ver a vossa sensibilidade. É ou não o tempo de dizer é proibido poluir? E depois, para além desta questão do poluidor pagador, tudo e das penalizações, que também me parece, bom, isso seria outro tema, que a proposta de lei do Governo é praticamente, não é praticamente, não fala desse assunto sequer, mas este princípio, vamos lá. E seriam, no fundo, estas quatro questões, Sr. Presidente, porque também já tem um conjunto alargado de questões que nem me atrevo a colocar mais, e termino agradecendo a todos e a todas, aliás, a vossa participação e sobretudo os contributos que serão com certeza objeto depois de uma análise mais aprofundada e até da transformação em algumas propostas concretas, que é isso que nos cabe a seguir fazer em torno de uma lei tão importante como esta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Dávamos agora a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes. Sra. Deputada Heloísa Apolónia, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar o CNADES e dizer que gostei bastante da apresentação que foi feita, que se sustentou fundamentalmente naquilo que deve conter a Lei de Bases do Ambiente. Apesar de não ter feito a avaliação de cada uma das propostas, eu acho que essa avaliação acaba por estar contida naquilo que é proposto como parte integrante da Lei de Bases do Ambiente. E quem olha para a vossa apresentação, percebe fundamentalmente, é a leitura que eu faço, que a proposta de lei do Governo não se encaixa nesse conjunto de princípios e de orientações que propõem para que conste na Lei de Bases do Ambiente. Também tenho uma opinião de que uma Lei de Bases do Ambiente não deve ser uma lei meramente enunciadora e até enquadradora. Ela deve ser uma lei orientadora para as políticas ambientais. E eu julgo que nós temos condições na Assembleia da República para chegarmos a uma unanimidade sobre essa orientação. Assim haja vontade política de todos os grupos parlamentares para o efeito. Agora, desistir de que ela seja orientadora e fazer com que ela seja uma mera enunciação de princípios para que não servirá para absolutamente mais nada, a não ser pôr ali na parede para enfeitar, mais nada. E dizem, é também sobre isto que nós temos que refletir, diz o Governo e a maioria, mas nós temos um vastíssimo conjunto de legislação ambiental que vai colmatar tudo aquilo que não está na Lei de Bases do Ambiente. E então eu digo, não precisamos de Lei de Bases do Ambiente para absolutamente nada. Nada. E, portanto, nós temos que refletir, de facto, sobre... Talvez a primeira reflexão que tínhamos que fazer era porque é que nós queremos uma Lei de Bases do Ambiente? E toda a gente aqui diz que a outra foi extraordinariamente importante. Por alguma razão foi. Esta proposta do Governo é extraordinariamente vaga, extraordinariamente abstrata, no essencial. Mas há uma coisa para a qual é absolutamente objetiva, que é, em todas as formas inventadas para pôr o cidadão a pagar para ou em resultado de qualquer coisa relacionada com o ambiente, ela não é absolutamente nada vaga. do princípio do poluidor-pagador, do utilizador-pagador, das taxas, das tarifas, da cobrança de preços, de não sei o quê. Não é nada, absolutamente nada vaga, é extraordinariamente concreta. Mas depois há aqui algumas coisas que, sobre as quais temos algumas preocupações, fundamentalmente o facto de, no direito de acesso à informação, esta proposta não garantir a gratuitidade, que é uma coisa que eu acho que é extraordinariamente importante, com os meios tecnológicos que nós já temos hoje, e de informação que nós temos hoje disponíveis, não há razão absolutamente nenhuma para que a Lei de Bases do Ambiente não determine da gratuitidade e, portanto, do acesso pleno e automático dos cidadãos à informação ambiental. Depois diz, mais à frente, que os dados de base em matéria ambiental devem ser cedidos gratuitamente, mas, acaso sejam tratados, não é? Aí o cidadão, substancialmente tratados, não interessa qual é a palavra. Não, ó, senhor deputado, o senhor deputado sabe tanto como eu que há determinadas expressões que não significam absolutamente nada, porque se eu digo assim, se uma coisa é significativamente trabalhada, o que é significativamente trabalhado? Ou seja, isto implica, significa o quê? Que o cidadão, para ter acesso a dados de informação ambiental, pode ter necessidade de vir a pagar. E eu acho que era extraordinariamente importante que a Lei de Bases do Ambiente garantisse em tudo aquilo que garante acesso do cidadão à informação, gratuitidade. Até porque o Estado tem a obrigação de trabalhar esses dados. E, portanto, trabalhados têm a obrigação de os disponibilizar aos cidadãos. Agora, outra questão que eu acho extraordinariamente importante é que uma Lei de Bases do Ambiente tenha em conta as especificidades do país e mais as vulnerabilidades do país, de modo justamente a orientar a organização política do país para a solução dessas matérias. Eu julgo, pode-me ter escapado, mas eu julgo que não vi a questão da coesão territorial e das assimetrias regionais na vossa apresentação e não tenho visto em lado nenhum e tenho-me questionado. Estava? Pronto, provavelmente, mas eu pedia depois uma especificação dessa matéria. Porque eu acho que é um dos maiores problemas ambientais, sociais e económicos que nós temos no país, isto de facto está tudo interrelacionado, é esta falta de coesão territorial e este exercício de políticas que tem criado um fosso de assimetrias regionais que nos deve mandar as mãos à cabeça, porque de facto nós temos concentração absoluta de atividades e de população numa determinada zona do território, criando-lhe depois absoluta vulnerabilidade, e um despovoamento e uma desertificação de outra zona do território que gera um conjunto de problemas ambientais também extraordinariamente graves, e designadamente naquilo que concerne aos focos florestais e por aí fora, portanto o abandono do mundo rural sobrevaloriza depois ou leva a que seja maior dimensionadas as consequências de determinados fenómenos. Ou seja, o que eu considero é que a Lei de Bases do Ambiente tem que ter muito em conta aquela que é a realidade portuguesa, de modo a orientar para a resolução, para políticas que procurem solucionar essas vulnerabilidades. Já está, Sr. Presidente, quase, não é verdade? Pronto. E mesmo para terminar, eu também tenho grande preocupação relativamente ao facto de a proposta do Governo esvaziar completamente o texto da Lei de Bases do Ambiente, tudo quanto é instrumento ambiental. Tudo. Isso dá para desistir de muita coisa. E, por exemplo, não fala dos instrumentos de avaliação e monitorização, que é uma coisa também profundamente importante. Não fala, e designadamente o Sr. Deputado até no outro dia fez o favor de falar aqui, termino mesmo, Sr. Presidente, da eliminação do relatório de como é que se chama? O relatório do ambiente, aquele que sai anualmente, não é verdade? Pronto. Do estado do ambiente. E, portanto, eu acho que este esvaziamento dos instrumentos é extraordinariamente relevante, ou negativo, na minha perspectiva, e mesmo por fim, dá para desistir de tudo, dizia eu, como, por exemplo, aquilo que nós vimos anunciado relativamente à Rede Ecológica Nacional, à REN. Ou seja, o facto de não constar da Lei de Bases de Ambiente determinadas coisas fundamentais e determinados instrumentos fundamentais e que se têm revelado fundamentais no exercício das políticas ambientais dos últimos anos, leva à capacidade ou à potencialidade para que qualquer governo, a qualquer instante, desista desses instrumentos fundamentais. E isso para nós é profundamente preocupante. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, senhores. Meus caros colegas, pelas considerações que tiveram, que elaboraram. Sr. Professor, nas considerações finais, gostaria também que, porque foi um tema que o Sr. Professor levantou, sobre a transição para a economia verde, que está na ordem do dia, independentemente do conceito do que é a economia verde, para os países desenvolvidos é uma coisa, para os países em vias de desenvolvimento para outra, segundo eu percebi, daquilo que li. E como o professor Vieira de Almeida dizia, que entre a vida e a morte, que ao fim e ao cabo é o que estamos aqui a discutir, é a existência e a não existência, não há grande diferença, o problema é a transição. E esta história aqui, que tem de ser tratada, é o problema de como é que se transita para a economia verde. Essa é que é a grande questão, da economia business as usual para a economia verde. Estamos sempre a falar dessa tal economia verde ou da economia do arco-íris, mas o problema é como fazer para passar. Se puderem elaborar um pouco sobre isso, também agradecia. Sr. Professor Mário Ruivo, tenha a bondade. A distribuição, Sr. Professor, agora é que comanda. Bem, nas respostas.
Como podem imaginar, e sendo eu por formação um cientista e virado para o mar, tenho, por um lado, a grande preocupação de ter uma visão integrada, multissectorial e multidisciplinar, mas, ao mesmo tempo, o trabalho do CNADES é, felizmente, um trabalho coletivo. E, portanto, sendo um trabalho coletivo, nós temos, por um lado, a vantagem das contribuições específicas e depois de amalgamar num processo que tenha em conta, digamos, essa visão integrada e de resposta à complexidade dos problemas. E nessa perspectiva, eu começarei por fazer duas pequenas intervenções que me parecem responder a alguns dos problemas que foram aqui levantados, deixando depois para os colegas presentes, que devem ter tomado tantas notas como eu fui tomando, não é? Para responderem dentro das respectivas áreas, mas sentindo-se livres de penetrar em territórios alheios. E, portanto, nessa perspectiva, eu diria e teria em conta, sobretudo, algumas das últimas intervenções, esta ideia de ser uma lei de bases conceptual abstrata ou de ser uma lei de bases que, além de conceptual e abstrata, incorpore elementos específicos que permitam dar expressão, regulamentar mais tarde. Eu devo dizer-lhe, e além de ser a opinião do Conselho, como seja permitida, é a minha opinião pessoal, baseada na minha própria experiência. Nós devemos ter em conta que, com todas as reservas que se possam ter sobre a visão que às vezes os cientistas têm, e o Filipe Duarte Santos vai falar nisso seguramente, nas alterações climáticas, a verdade, e não foi por acaso que eu falei do antropoceno e da capacidade do homem interferir com os problemas ambientais, recordar que Portugal, pela nossa, por um lado, afortunada posição geográfica no Atlântico, que na área marítima resolve muitos problemas, e também nas áreas, no passado, de estar em contacto e ser pioneiro do que hoje se chama a globalização, etc, etc. Mas a verdade é esta, é que uma lei de bases no momento atual para Portugal é vital. Eu digo, é vital. Porquê? Porque o nosso país, pela sua posição geográfica, tem, por exemplo, os rios mais abertos da Europa. E há um processo, que o Filipe Duarte Santos vai falar seguramente, que é o aumento e acidificação do nível do mar. E, portanto, nós estamos confrontados com um relógio. Eu há dias, numa intervenção que tive, chamei a atenção que as pessoas olham para a Caparica e há as arribas da Caparica. Mas as arribas da Caparica são a melhor ideia para nos dizer que o mar estava ao nível do topo das arribas da Caparica há uns milhares de anos e que esse processo está de novo em curso. É uma bomba de relógio que tem que ser acompanhada com medidas de resposta a essa problemática. Portanto, nessa perspectiva, a lei de bases tem que ser conceptual, criativa e aberta. Tem que identificar problemas, mas, simultaneamente, eu penso, nós pensamos, que deve ser cuidadosa em começar a entrar num granel de detalhes específicos, tendo em conta que eles vão, a certa altura, ser ultrapassados rapidamente pela marcha dos acontecimentos. E que, portanto, o que é importante é prever e dar abertura às políticas ambientais, mas, simultaneamente, digamos, criar condições favoráveis para o desenvolvimento de vários outros planos de ação e intervenção. Segundo ponto, eu vou falar-vos com toda a franqueza, essa é a nossa função. Nós não vimos aqui tomar partido por coisa nenhuma, exceto aquilo que nos parece certo em relação à gestão inteligente do ambiente para o futuro e para as situações atuais. E portanto, nessa perspectiva, aquela atenção que foi chamada para, digamos, assegurar que a lei de bases do ambiente tem em conta a especificidade portuguesa. Isso é evidente, mas eu diria a especificidade portuguesa e da Península Ibérica, porque grande parte dos problemas que se põem no momento atual de resolução dos problemas ambientais, se não forem vistos, estou a pensar nos fogos, estou a pensar na biodiversidade, se não forem do mar, que quando houve a tragédia da ponte caiu, os cadáveres apareceram na Galiza e a poluição de Espanha aparece no Algarve. Portanto, nós temos que ter uma perspectiva ibérica e ao mesmo tempo atlântica. E, portanto, nesse aspecto, o que parece ser significativo é uma lei que seja suficientemente sensível aos problemas, que anteveja as medidas democráticas participativas de envolvimento e, simultaneamente, digamos, de ser capaz de facilitar essa tradução entre os grandes objetivos e princípios e a realidade nacional que o desenvolvimento sustentável define como económica, social, ambiental e institucional. E nesse aspecto, os problemas institucionais são esses que devem figurar na lei de bases para que permitam esse ajustamento regular. Falaria também sobre um outro aspecto que foi aqui levantado, que é o problema dos dados. Devo dizer que, como cientista, todos nós estamos confrontados cotidianamente com este problema dos dados. Nós criamos dados em muitos domínios e muitas vezes com financiamentos públicos, com o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, com projetos europeus, etc. Mas quando temos que trabalhar os dados, somos por vezes confrontados com a forma como eles são, digamos, geridos pelas entidades que têm, inclusive, em alguns casos, através do pagamento, tendo em conta o tratamento a que foram submetidos. Penso que, para uma lei de bases do ambiente, há que ter em conta o princípio, salvo erro, o princípio 10 de Rio de Janeiro 1, em que se diz o acesso dos cidadãos e das partes interessadas aos dados como um elemento fundamental para a participação indispensável. Quanto aos detalhes do tratamento, é evidente que a literatura atual tem uma pilha entre os cientistas das ciências naturais, os sociólogos, etc. É um problema que merece grande atenção porque grande parte deles e os problemas ambientais ou integram a totalidade, ou procuram integrar a totalidade de dados e, ao mesmo tempo, a transparência aos cidadãos, ou, digamos, a credibilidade e a participação se torna complexa. Portanto, dentro desta introdução, eu agora sugeria, e ia indo aqui do Zé Guerreiro, Filipe Duarte Santos, Lima Santos, Teresa Anderson, porque nas minhas notas fui pondo os temas que os senhores deputados foram levantando e quem poderia ir respondendo de maneira direta. Mas como eles sabem qual é o seu perfil melhor que eu e quais são os temas, eu vou dizer, sendo sucintos, para termos tempo para ter, eventualmente, outra ronda de questões. Nós também, é muito importante, porque nós na próxima reunião do Conselho vamos ter em que devida conta o que aqui foi dito. Não, é? Não vão ser apenas os senhores deputados que vão andar à procura de consensos. Não?
Independente, só quero dizer uma coisa, acho que o professor antes de dar a palavra ao professor. Tenha à vontade,
senhor. Muito bem, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Colegas,
camarada, para sentirem livres nessa matéria e usar o bom senso.
Vou tentar ser sucinto e, tendo-me cabido o papel de relator e tendo chegado a consenso unânime entre todos os parceiros, desde a área sindical, à área das associações de defesa do ambiente representadas no Conselho, vou tentar elucidar algumas das questões que aqui foram levantadas. Quanto à questão de fundo, uma lei de bases, é evidente que foi uma matéria que foi refletida. Isto é uma revisão ou é uma nova lei? E que conteúdos deve ter essa nova lei, se assim for? A nossa opinião é muito clara sobre isso. É uma nova lei porque o paradigma das questões ambientais é novo. As questões centrais são novas. E a trilogia é energia, clima, a questão da economia verde, a questão relacionada com a valorização do património natural e a questão de um novo modelo de governança e democracia ambiental. E isto são os quatro pilares da segunda geração de políticas de ambiente. Portanto, há um novo paradigma ambiental, portanto, é uma nova lei. Se a lei deve ser mais ou menos programática, chamemos as coisas pelos nomes. Uma lei de base é uma carta de navegação, sobre a qual deveremos ter o maior consenso possível para não nos perdermos na rota. E perdoem-me a expressão, porque também sou biólogo marinho de origem. Aqui com o meu amigo Mário Ruivo. E, portanto, é evidente
não,
que... Mas parece. Isto quer dizer que foi uma matéria amplamente debatida e refletida no Conselho e que a nossa opinião é claríssima no sentido de que uma lei de bases deve apontar objetivos claros e concretos para o país, nas grandes áreas que são as áreas da segunda política, da segunda geração de políticas ambientais. Portanto, sobre isso, que a posição do Conselho fique claríssima. Isto leva a uma terceira questão, e eu vou-me preocupar apenas com as questões macro, que é a questão para atingirmos estes fins. É evidente que os objetivos específicos devem ser traçados em torno daquilo que, em nossa opinião, são as grandes questões, repito, clima, questão energética, economia verde, valorização do património natural, democracia ambiental. Isto leva-nos à questão dos instrumentos. É fundamental para a transparência de política pública que se digam com que instrumentos se governa. É crucial. Claro que não defendemos aqui uma enumeração exaustiva de todos os instrumentos, mas temos que saber que temos instrumentos de macroplaneamento, como são os planos de política nacional, instrumentos estratégicos, como são as estratégias nacionais, instrumentos de caráter setorial, talvez não os enumerar, e os instrumentos regulamentares do ambiente, nomeadamente os instrumentos de avaliação, como são o caso da avaliação de impacto ambiental e a avaliação ambiental estratégica. Estes são os instrumentos basilares da execução da política. E o cidadão tem que saber que é com esses instrumentos que se governa e não com outros. Ficou-se também aqui uma questão que é sensível e que tem a ver com a introdução de novos princípios e não vou fugir a eles, nomeadamente a questão do utilizador-pagador. Se repararem com atenção no parecer do Conselho Nacional do Ambiente, o princípio do utilizador-pagador vem sempre em conjunto com o princípio da equidade e da justiça social. E esta é que é a questão de fundo. Nós não nos opusemos, e pelo contrário, consideramos legítima o utilizador-pagador. Há um bem e há serviços ambientais, mas também consideramos que ele deve ser ponderado com justiça e equidade social, precisamente considerando também os desequilíbrios regionais. Setor onde a água, aliás, é particularmente sensível, para que fique clara a nossa posição. Por fim, e passando a palavra aos colegas, nomeadamente nas questões de economia, de alterações climáticas, da paisagem, da conservação da natureza, permitam-me que sobre a questão da conservação da natureza, matéria que me é particularmente cara, como é público e sabido, vos peça uma reflexão. Nós, de facto, e esta reflexão é uma reflexão que há muito tem sido feita no Conselho Nacional do Ambiente, de facto nós avançámos muito do ponto de vista da macroestrutura daquilo que é o desenho da rede fundamental da conservação da natureza, em que cada peça tem a sua função. O Sistema Nacional de Áreas Classificadas, a Rede Nacional de Áreas Protegidas, a Rede Natura 2000 e as áreas de continuidade. A Reserva Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola Nacional e o domínio público hídrico. Não são uma peça de per si, são a garantia dos corredores ecológicos e da ligação na rede de áreas protegidas. A segunda questão, a nosso ver fundamental, é a sustentabilidade desse modelo. E é a própria União Internacional de Conservação da Natureza que aconselha a que se introduzam economias alternativas nessas áreas que permitam que não haja apenas a coluna dos custos, porque sabemos, de experiência feita, que quando assim acontece, frequentemente os Estados não têm
ou a vontade ou a capacidade de canalizar os financiamentos necessários para sustentar um quinto do país. E é disto que estamos a falar. Sustentar um quinto. 22% do território nacional. E essa matéria tem que ser analisada do ponto de vista de quais são as atividades económicas, turismo de natureza, da agricultura biológica, etc., que podem permitir uma economia alternativa e que permitam a sustentabilidade daquilo que é o essencial dessas áreas, que são as populações. Passo a palavra aos colegas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Professor José Guerreiro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Professor Filipe Duarte Santos.
Muito obrigada. Eu gostaria, de começar por dizer que é um prazer estar aqui convosco de novo e procurar contribuir para este debate que me parece ser extremamente importante. Eu iria referir-me primeiro talvez às questões mais específicas da energia e das alterações climáticas e dizer que efetivamente creio que a lei de bases do ambiente e na interpretação de que é uma nova lei e que pretende ir ao encontro das problemáticas atuais, digamos, de segunda geração, como foi já dito pelo José Guerreiro, de segunda geração do ambiente e da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, que a lei de bases devia salientar de uma maneira muito clara a ligação entre as alterações climáticas e o paradigma energético. Eu penso que isso era uma questão muito importante, porque realmente a energia está na base do nosso paradigma de desenvolvimento, novamente a palavra paradigma, mas do nosso paradigma de desenvolvimento, enfim, da nossa civilização, eu diria, e portanto, as questões da compatibilidade ambiental das fontes de energia é uma questão central hoje em dia no mundo. E também outro aspecto que é muito importante é a questão do preço da energia. Portanto, reparem, todas estas questões estão profundamente ligadas e penso que esta lei de bases do ambiente seria uma oportunidade para salientar estes aspectos, como já foi dito também, que ser uma lei prospectiva e estruturante, mas, no fundo, salientar estes aspectos mais globais da situação atual. Eu costumo referir que existem quatro grupos de insustentabilidades. Fala-se muito do desenvolvimento sustentável, mas existem quatro grupos de insustentabilidades e que são, eu poria à cabeça, aquilo também já foi aqui referido, que são as questões das desigualdades, não é? Das desigualdades, da pobreza e, em certos países, da fome, estou, portanto, a falar em termos mais globais, mas que é talvez o problema mais grave que existe atualmente. Depois, a questão da sustentabilidade dos sistemas de energia, e aí a energia tem a ver com as questões do acesso à energia, do preço da energia e da compatibilidade ambiental da energia, as alterações climáticas e, enfim, aqui não há uma ordem, mas em quarto vértice, digamos assim, as questões da segurança alimentar, as questões da escassez de água, as questões da biodiversidade e também as questões da crescente escassez de recursos naturais. Mas reparem que todos estes quatro vértices, grupos, estão profundamente interrelacionadas e isso creio que é algo que, enfim, não era de modo nenhum tão claro em 1987. E, portanto, à escala global, estamos realmente confrontados com uma situação que é diferente. E, por isso, insisto que, na opinião do CNADS e também na minha opinião, a Lei de Bases do Ambiente deve ser prospectiva e estruturante neste quadro destes novos desafios. E aproveito só a talho de foice de dizer que outro aspecto que seria muito importante salientar, e no contexto desta problemática que estou a referir, salientar na Lei de Bases do Ambiente, é, e também foi referido na apresentação que foi feita, é a dimensão internacional das políticas do ambiente, uma vez que muitas destas questões têm uma dimensão internacional. Evidentemente que nós estamos no espaço europeu, da União Europeia, mas tem realmente uma dimensão internacional muito clara e sem dar atenção a essa dimensão internacional será muito mais difícil enfim, chegar a soluções. Em relação especificamente às alterações climáticas e à energia, eu penso que uma lei de base do ambiente beneficiaria de dar uma atenção mais focada a este assunto e especialmente salientando, enfim, dando pistas para a questão da adaptação às alterações climáticas, que vai ter, enfim, tudo indica, muito provavelmente, maior importância no futuro, uma vez que Portugal é um dos países que tem maiores vulnerabilidades na União Europeia, são os países do sul da Europa que têm maior vulnerabilidade, não quer dizer que os outros não tenham também as suas vulnerabilidades, mas, enfim, nós temos vulnerabilidades mais, talvez mais preocupantes devido à questão dos recursos hídricos, não é? O facto do clima tender para que haja uma tendência para maior escassez de recursos hídricos. Portanto, nesse aspecto, acho que isso era bastante, bastante importante. Também gostaria de dizer que, na minha opinião, e agora uma opinião pessoal, mas na minha opinião pessoal, seria um retrocesso se a nova Lei de Bases do Ambiente não reunisse na Assembleia da República o mesmo consenso político, o mesmo tipo de consenso político que reuniu a Lei de Bases de 1987. Penso que isso era um retrocesso, porque, reparem, os desafios com que estamos confrontados são talvez maiores do que aqueles que tínhamos. Evidentemente que creio que há um acordo muito generalizado que a lei que está em vigor é uma boa lei. Teve um consenso muito alargado na Assembleia da República e penso que era, enfim, muito importante que houvesse um consenso também muito alargado na Assembleia da República em relação à nova lei. Finalmente, gostaria de dizer alguma coisa sobre a questão que já foi referida, mas que gostaria realmente de dizer, sobre a questão do acesso aos dados. Eu penso que, reparem, digamos, a contribuição para o orçamento das instituições públicas que resultaria ou resulta na atual legislação e regulamentação, que resulta dessas instituições obrigarem ao pagamento dos dados que fornecem, é realmente mínima para o orçamento dessas instituições. Quer dizer, é uma coisa que não suporta de modo nenhum esse orçamento. De forma que seria um passo muito importante, no bom sentido, da defesa do ambiente e da sustentabilidade, que os dados fossem, de facto, tornados acessíveis a quem os requeresse e, no caso de ser necessário um tratamento muito específico, isso é perfeitamente possível através de protocolos. Eu vou-vos dar um exemplo concreto. Por vezes, os dados não estão digitalizados numa instituição, e o que dizem é, não, nós não podemos fornecer esses dados porque os dados estão todos em papéis, não estão digitalizados, portanto não os podemos fornecer. Bom, mas quer dizer, através de um protocolo, através de um acordo, as pessoas que estão interessadas, e muitas vezes são equipas que estão a desenvolver um projeto científico, podem ir lá e digitalizar os dados, portanto, quer dizer, as coisas resolvem-se, não é? Mas o princípio em si da gratuitidade dos dados parece-me que seria extremamente importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Filipe Duarte Santos. E agora, senhor professor José Lima Santos, tenha a bondade.
Eu vou fazer uma intervenção relacionada com a questão da economia verde. Queria só reforçar este ponto que o professor Filipe Duarte Santos acabou de referir, porque também tenho bastante experiências de conseguir obter dados por protocolos em que a entidade que quer os dados para, digamos, para qualquer tipo de análise importante em termos de participação ou em termos científicos, fornece mão de obra qualificada em vez de pagamento e ao abrigo de protocolos de sigilo, muitas vezes é possível fazer, também já tenho feito. Obviamente que isso seria muito mais fácil se estivesse previsto na legislação, ou seja, se estivesse prevista a realização desses protocolos, na medida de não onerar excessivamente a mão de obra da entidade pública que está, digamos, obrigada, se tiver que ser ela a fazer. Isso parece-me um ponto também muito importante, só para reforçar. Em relação à economia verde, gostava só de referir uma coisa de partida e que me parece importante e parece-me ser um ponto de consenso, ou seja, acho que todos nós admitimos, e isto acontece, eu estou a falar mais na perspectiva agora dos economistas, portanto vou ser um bocadinho académico, mas acho que há coisas que têm que ser discutidas com alguma profundidade se queremos ter clareza no que é que estamos a dizer. E portanto, a questão básica tem a ver com o seguinte. Eu penso que, pelo menos na área da economia, como sabem, em todas as áreas há opiniões muito divergentes, nomeadamente em termos da relação entre o Estado e o mercado, e quanto é que o Estado deve ou não intervir no mercado, mas não há nenhum economista, desde o mais liberal até ao menos liberal, para exprimir neste processo, digamos, que existe também dentro da economia, não é só, digamos, é político, mas também é disciplinar, e não há nenhum economista que não diga que, em determinados casos, a mão invisível do Adam Smith não funciona bem. A mão invisível do mercado, que no fundo faz com que cada um, no seu próprio interesse, não se chegue ao interesse coletivo. O Adam Smith teve muita importância porque, na sua altura, o mercado tinha um papel muito limitado na vida social, ele teve um papel muito importante, expandir o mercado, no sentido de dizer, não, nós temos que dar liberdade às pessoas, de troca, de iniciativa, para que possa haver mercado, porque isso tem um benefício social evidente, porque o padeiro, na busca do seu interesse, levanta-se às 6 da manhã, não por causa do interesse do comedor de pão, mas porque vai ganhar com esse dinheiro. Portanto, isso parece-me importante reconhecer. Agora, o próprio Adam Smith, e muitos economistas estão a fazer essa leitura, reconhecem que há muitos casos em que isso não funciona. E um dos casos em que isso não funciona, na maior parte dos casos, é relevante para o que estamos aqui a discutir, é a área do ambiente. Porquê? Porque muitas vezes os efeitos positivos ou negativos da atividade económica no ambiente não têm nem podem ter mercado. Só um exemplo, só para a poluição é um exemplo muito frequentemente citado, mas há um exemplo até mais próximo do que estamos aqui a discutir. Eu fiz em tempos um estudo para o Instituto de Conservação da Natureza, em que basicamente adotámos muitas metodologias diferenciadas sobre qual é a dependência da biodiversidade que cabe a Portugal proteger, nomeadamente no contexto da Rede Natura 2000, relativamente a atividades humanas, nomeadamente sobretudo a gestão agrícola e florestal do território. E utilizando várias metodologias, o que nós chegamos à conclusão é que as metodologias dão resultados diferentes, é evidente, mas que numa gama entre 50% e 90% dos valores naturais que nós temos que proteger em Portugal estão associados a sistemas agrícolas e florestais tradicionais de gestão do território. Ou seja, na realidade, quem produz essa biodiversidade, produz entre aspas, não é? Ela já lá existia, mantém, conserva, são atividades que estão no território, nomeadamente nas zonas do território que são mais ricas em biodiversidade. Ora, o mercado não paga esse esforço dos produtores. Nem há maneira muito fácil, porque a biodiversidade tem a característica que os economistas chamam de um bem público, como os faróis, não é? Uma vez construídos, servem a toda a gente, sem que seja possível excluir um barco que não pagou de ver o farol e impedir que com isso choque na costa, não é? Portanto, há aqui uns princípios que, de facto, são assumidos por todos os economistas. Não é uma questão de espectro político, é uma questão, mesmo nessa classe profissional, há divisões, mas quanto a isto, há uma certa uniformidade, ou uma certa consenso, não é? Porque é lógico. Agora, o que há, onde começam as divergências, é como é que o Estado deve intervir para promover a prestação de bens públicos ambientais e como é que o Estado deve intervir para evitar a produção de externalidades negativas ambientais. Aí é que começa, digamos, o... E, portanto, era bom que não esquecêssemos o consenso prévio antes de entrarmos na área onde pode haver, digamos, debate, não é? E obviamente, a função também dos académicos é promover o debate e perceber onde é que há debate e onde é que não há, porque a verdade das coisas, em certas coisas, é melhor assumi-la à partida. Pronto, e onde é que há debate, basicamente? Onde há debate, e há muito debate atualmente, tem a ver com o professor José Guerreiro referiu, esta nova geração de problemas ambientais interfere muito mais do que a geração antiga com questões que são centrais para a atividade económica, como a questão de energia, como a questão da biodiversidade vista como recurso de atividades produtivas. Também todos estamos de acordo que não há atividades produtivas sem recursos naturais. Portanto, isso também é uma área de consenso que me parece bastante clara e, portanto, o princípio da sustentabilidade é basicamente esse. Agora, qual é a forma mais eficaz de proteger esses recursos naturais sem bloquear a atividade económica? Basicamente é isto. Ou seja, se nós não descobrimos isso, então num contexto de crise, em que a questão do crescimento e do desenvolvimento económico é importantíssimo, não vamos a lado nenhum e nem há espaço para a política ambiental. Só haverá espaço para a política ambiental se nós conseguimos resolver este dilema. Como é que se resolve a questão de, por um lado, estimular a prestação de bens ambientais e, digamos, e prevenir os negativos, sem com isso, digamos, bloquear completamente a atividade económica? E aí é que a questão da economia verde é absolutamente crucial. Não é só uma questão de gerar novos empregos ou de gerar novas atividades económicas. É uma questão de regular o ambiente sem evitar que a economia, digamos, deixe de funcionar. E aí eu penso que era preciso pensar um bocadinho mais vasto. porque fechados na política ambiental só, ou seja, isto tem relações nítidas, e porque se nós estamos a falar de desenvolvimento sustentável, não estamos a falar só de política ambiental, isto tem relações com outras esferas de atividade. E uma das relações que nos parece crucial, e está no nosso parecer, e que parecia importante que, digamos, a nova lei de base tivesse uma posição mais clara nesse sentido, é o qual é o papel das reformas fiscais verdes, das formas de promover a economia verde, que não repousem pura e simplesmente numa coisa que é muito importante, que é a responsabilidade ambiental das empresas. A responsabilidade ambiental das empresas é muito importante, as empresas são racionais, os empresários normalmente, desde que bem aconselhados e com a ciência de base, são racionais nas suas escolhas. O problema não é um problema de racionalidade dos empresários, é de incentivos para que os empresários atuem num sentido ou noutro. Vou dar só um exemplo. Para um empresário, obviamente que é óbvio, que ele vai, se puder, reduzir os custos, aumentando a ecoeficiência de um processo produtivo, ele vai fazer, porque isso vai ter benefícios para o ambiente e vai ter benefícios também para as contas da sua empresa. Agora, não se pode pedir aos empresários que vão além disto. Isto já é muito bom e devia ser promovido com todo o vigor, não é? Agora, há outras coisas em que ou existem incentivos de política pública, ou então vai haver sempre um braço de ferro entre aquilo que seria mais lucrativo para o empresário, que levaria a mais crescimento económico, e aquilo que seria melhor para o ambiente. A fiscalidade verde, basicamente, é uma forma de resolver este assunto. Eu agora não posso entrar em grandes detalhes, mas é uma forma de associar custos a externalidades negativas e benefícios a externalidades positivas, a bens públicos. Eu acho que se nós não entrarmos por aqui, por isso parece-me que neste sentido, isto é uma questão que está pela frente, e enquanto não for resolvida, não vai sair da frente, portanto não é das tais que vão passar com... Não é um epifenómeno, uma coisa epidérmica, é uma coisa que está lá na estrutura, ou há um empenhamento maior, não quer dizer que a lei de base diz exatamente como é que se vai fazer, mas ou diz que isto é uma questão em que se tem que olhar, que é central, para resolver o dilema entre crescimento e ambiente, ou se não encaminha, se não orienta nada neste sentido, isto vai ficar na frente e nós não passamos deste obstáculo. Portanto, parece-me importante pôr esta questão, e é a única que ponho, fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Professor José Lima dos Santos. Dou agora a palavra à Sra. Professora Teresa Anderson. Tenha a bondade, Sra. Professora.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, pois muito obrigada, atendo esta posição de última intervenção, não quero dizer fazer aquilo que ficou por dizer, não é? Enfim, seria impossível, e também seria impossível não fazer algumas repetições. Eu queria, já tendo sido dito, e nós estamos aqui perante uma reflexão do CNATES que reuniu o consenso, eu não posso deixar de reafirmar aquilo que já foi aqui dito mais que uma vez, mas novos paradigmas, nova lei. E também, e com isso, vêm novos instrumentos com o encontro das realidades que nós temos hoje, do que é uma política de ambiente. Também não quero deixar, eu não tenho a certeza que as pessoas, que haja um entendimento coletivo de porque é que a lei de base de ambiente foi tão boa, e nós continuamos a dizer, ah, era tão boa, gostamos tanto dela. Nós temos que recordar também o ambiente em que ela foi gerada. Era um ambiente que permitiu esse consenso, em que o ambiente era uma matéria manifestamente emergente, trazia novidade, atraía a juventude brutalmente, e nós podemos lembrar alguns dos atos dessa altura, relacionados quer com temas como a água, os parques, os litorais. Quem é que não se recorda que foi nesta altura que se deitaram abaixo as casas na Rábida? Nunca mais vimos nada assim, isso só foi possível nessa altura. Eu estava aqui na minha memória, foi nessa altura. Portanto, porquê? Porque havia, de facto, uma grande mobilização da sociedade e da camada jovem do país. Eu acho que nós temos uma grande ausência disso neste momento. Será que não é preciso? Não acredito. Mas, portanto, havia ambiente mobilizador, havia ambiente participativo, estou a falar da década, portanto, de 80, e que permitiu esse consenso e que produziu uma lei que reuniu também consenso, porque ela é, estou a dizer é, no presente, ela é uma lei eminentemente humanista. Eu não consigo conceber uma outra visão do ambiente que não seja eminentemente humanista. Eu até diria, ainda tinha que ser mais humanista hoje do que era em 87. Se é que, não sei o que é que isto quer dizer exatamente, mas deixa-me dizer assim. E por isso vou à questão que o Sr. Deputado Paulo Jorge Oliveira colocou, da questão da paisagem, justamente porque a paisagem era a matriz da Lei de Bases de Ambiente. A paisagem era a matriz da Lei de Bases de Ambiente. E até era uma lei que chegava ao ponto de ter como elemento essencial, ao par de todos os outros, a luz, aquilo a que os cidadãos têm direito. Os tempos mudaram, nós hoje temos um outro encontramento e temos uma dificuldade muito grande. É que, se o ambiente era tema mobilizador naquela altura, nós hoje estamos subjugados, oprimado do mundo financeiro. E se repararem, a comunicação social, o tempo que dedica, o espaço, melhor dito, o espaço e o tempo que dedica à temática do ambiente é escassíssimo. Escassíssimo. E vale a pena avaliar porque é que é assim, porque seguramente isto não será bom para o tal consenso que se deseja para uma nova lei de bases de ambiente. Eu também só concebo uma lei de bases de ambiente que recolha consenso nesta casa. Ora bom, e para isso eu acho que é preciso mais participação, é preciso muito mais mobilização do que aquela que está a haver. Não sei como é que se faz, a comunicação social aqui tem um papel muito, muito importante e que eu não sei como é que se ultrapassa, mas seguramente há profissionais dessa matéria. Queria ainda dizer uma outra coisa, portanto, nós estamos num momento tendencialmente reducionista, tecnocrata, e a política de ambiente seria uma oportunidade precisamente para contrabalançar isso. E os tais novos instrumentos, eu vou aqui eleger um, não é essa a matéria do dia de hoje, a avaliação de impacto ambiental. O modelo que nós temos em Portugal, na Europa, é um modelo herdado de uma cultura norte-americana, de uma cultura de recursos naturais, na altura, nos anos 60, imensos, aparentemente inesgotáveis, de grande domínio, etc, etc. E, por isso, a avaliação de impacto ambiental é feita somando a flora, mais a fauna, mais o solo, mais o ar, mais a paisagem. E esta forma de ver o ambiente não está na Lei de Bases de 87. Arrisca-se a estar nesta discussão que está em cima da mesa, portanto. E o ambiente não pode ser visto como um somatório. Ele reclama, precisamente, essa transversalidade, esse suporte que é a paisagem. E, por isso, mesmo que na forma como ela esteja aqui, na reflexão do CNADES, ela esteja associada ao património natural, ela poderia ter um papel muitíssimo maior. Até porque, volto à intervenção do seu deputado Paulo Jorge Oliveira, que levantou a questão desde logo do início, portanto, da articulação com outras políticas, nós sabemos, e esta Comissão sabe melhor do que ninguém, que nenhuma outra entidade, que toda a legislação de ordenamento do território está a ser revista. E, portanto, é muito difícil nós, neste quadro, olharmos só para a legislação do ambiente sem estarmos a ver, e sabemos até como é que a legislação de ordenamento do território introduziu a lei dos solos, que é uma cultura dos anos 70, se não até anterior. Ora bem, portanto, era preciso uma grande capacidade de transversalidade para se olhar estes documentos, que eles não se contradigam, que eles, de facto, traduzam a realidade portuguesa. Parece-me que isso que é uma questão fundamental, tendo como base uma justiça distributiva dos nossos recursos naturais, que são escassos. Às vezes não são escassos, mas são escassos quando precisamos deles, estou a falar da água. E numa lógica de coesão territorial e de correção das simetrias regionais, de paisagem, também elas, de distribuição dos recursos, de acesso aos recursos. E parece-me que isso, de facto, são matérias essenciais. E aprender, portanto, isto para arrematar o assunto da avaliação de impacto ambiental, aprender com os erros dos processos de avaliação de impacto ambiental, que nós continuamos a conduzir, que ninguém avalia as consequências, que ninguém monitoriza, que ninguém acompanha, que ninguém fiscaliza. E, portanto, são processos que têm servido para muito, muito, muito pouco, na minha opinião. Portanto, novos paradigmas, nova lei, novos instrumentos. Ora bom, só para arrematar, não posso deixar de fazer coro com os meus, as pessoas que antecederam, a gratuidade do acesso à informação. Muito obrigada.
A gratuidade do acesso à informação. Jorge Paulo de Oliveira. Ele é que tem de ouvir. Ele disse, o deputado Jorge Paulo de Oliveira tem de ouvir bem essas intervenções. Pretende usar da palavra? Não? Muito bem. Então, agradecer em nome da Comissão pelas excelentes intervenções e análises que aqui fizeram. E, para terminar, o Sr. Professor Mário Ruivo, dou-lhe a palavra mais uma vez.
Sr. Presidente, devo dizer que estou certo que, ao expressar o apreço por este encontro, estou a traduzir o ponto de vista dos meus colegas. Eu penso que é através de mecanismos deste tipo que se poderá chegar, esperemos, ao consenso alargado sobre a lei de bases. E nessa perspectiva, queria acentuar que, como foi demonstrado, ser Presidente do Conselho do Ambiente é fácil, porque temos um conjunto de membros do Conselho do Ambiente que vêm dos horizontes mais diversos e que, pouco a pouco, criamos, enfim, um respeito mútuo, um interesse, e daí o tal resultado desta unanimidade, que é, no fundo, a paciência de uns para os outros, a tolerância e a busca de interesse coletivo. Eu falhei numa coisa, porque o Sr. Presidente tinha-me diretamente perguntado como é que eu definia as medidas para pôr em prática a economia verde, não é? E tivemos uma excelente introdução a essa problemática. E eu ia ser muito mais pragmático, não é? E ia dizer assim, bem, quando se fala de desenvolvimento sustentável, que é um objetivo meritório e que tem prestado grandes serviços à comunidade mundial, há imensas leituras do conceito de desenvolvimento sustentável. E há tantas leituras que, felizmente, há muitas sobreposições de interesses e de visão. E é nessas áreas que nós podemos avançar. E em relação à economia verde, da minha experiência de muitas décadas, é uma das matérias que é preciso navegar à vista. Como no ambiente, há um problema de navegar à vista, isto é, nós vamos experimentando com a própria natureza. E a natureza, que também não está a fazer igual, essa lá tem um programa que vai aplicando se tem ou não capacidade de acolher o bicho homem. Portanto, muito obrigado pela vossa paciência em nos escutar, da compreensão que o que nós estamos a procurar fazer é genuinamente expressar os nossos pontos de vista, encontrar áreas de convergência, tendo em conta que o Conselho é uma plataforma muito sui generis. Nasceu um pouco naquela euforia do pós de Rio de Janeiro e é independente, e tem sido independente, e nenhum governo até hoje tentou manipular o Conselho, e se tentasse manipular nós reagiríamos, mas nenhum Conselho, nenhum governo, antes pelo contrário, e simultaneamente nós temos tido a possibilidade de interactuar, mesmo em fases preparatórias e um pouco, como estava a falar, na cooperação com a Assembleia da República, que foi informal e agora é formal neste processo e quando mandamos os nossos pareceres e documentos para a senhora Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado pelo vosso tempo, pela nossa paciência coletiva para nos escutarmos e andar à procura de linhas que possam resolver o problema, e este é determinante. Nós estamos, como o Sr. Presidente disse há pouco, quando referiu, entre a vida e a morte. O problema não é a vida e a morte no sentido, enfim, de tragédia, não. Mas é uma advertência a ter na cabeça. O bicho homem está, pela primeira vez, claramente confrontado com a sua integração neste planeta. E como a possibilidade de ir povoar outros planetas de momento é muito distante, nós temos que encontrar resolução para os nossos problemas ao nível local, nacional, ibérico, atlântico e mundial. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Em nome da Comissão, eu queria agradecer mais uma vez o vosso conhecimento e a vossa generosidade de terem vindo cá e dizer-vos que é sempre uma honra para a Comissão de Ambiente ouvir a Comissão Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável institucionalmente ou cada um dos seus membros em particular. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ótimo.